hoje, por exemplo, se o Everton Ribeiro vai ter condições de entrar em campo para esse confronto. O Everton Ribeiro ficou um longo período desde a volta do Bahia, né, praticamente sem treinar com o grupo, voltou nas últimas atividades, pode ser que Everton Ribeiro vire uma opção para esse duelo. Dificilmente o Luciano Juba e Iago Borducci terão condições, né? Os jogadores ficaram esse longo período aí de retorno do Bahia, todo ele fazendo um trabalho de transição, se recuperando da parte médica e também da parte física. Então, com isso, dificilmente vão a campo no domingo, devem ser preparados, pelo menos um deles, para poder encarar a Chapecoense na sexta-feira, na volta de hoje a 8, né? Como diz aqui na Bahia, no duelo contra a equipe da Chapecoense. Os gringos, vale lembrar que o Alejo Vélez, também o Marco Moreno e o Guido Herrera são negociações com contrato internacional. Então, não vão encarar a equipe da Chapecoense, viu? Já vou deixando claro, até porque a janela internacional só é aberta no dia 20 de julho. Então, esse período aí, os dois, três, na verdade, vão estar se preparando melhor fisicamente, quem sabe até pegando mais conhecimento em relação ao formato de jogo do técnico Rogério Ceni para serem aproveitados depois aí contra o Atlético Mineiro, quem sabe, que é o jogo que vai acontecer no dia 21, na terça-feira, também pelo Campeonato Brasileiro. É isso, Fábio. Eu volto às 9 da noite na Voz Tricolor, onde você vai ficar sabendo de tudo do Bahia e, quem sabe, com novidades, a escalação pode ser já antecipada à noite para você acompanhar aí e já tirar seu juízo em relação ao time que vai a campo contra o Fluminense. Valeu, Fábio, um abraço e até mais tarde, a partir das 9 da noite.
Valeu, Valença, 6:35, agora é hora de falar do outro, o outro gigante baiano, e para falar chega ele.
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo.
Salve, salve, Fábio Gomes, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão ligados aí com a gente aqui no BNews, agora primeira edição. O Vitória, que foi denunciado aí pelo STJD, o julgamento aconteceu ontem pela manhã, e o Vitória pegou uma punição, digamos assim, até branda, por tudo que aconteceu, problemas com o patrocinador master da competição na decisão da Copa do Nordeste. Teve problemas também da torcida atirar objetos no gramado em direção ao banco de reservas do Fortaleza, e o Vitória pegou uma punição de apenas R$93 mil. E o presidente Fábio Mota, né, que também estava enquadrado no artigo 243B do CBJD, foi absolvido. Por falar no Fábio Mota, tivemos ontem a coletiva de imprensa lá no Barradão e muitas novidades. Falaram sobre o patrocinador, que é o supermercado do dono da SAF do Cruzeiro, que está expandindo o mercado aqui na Bahia, vai estampar ali a parte de baixo, de trás da camisa, né, a barra da camisa na parte de trás. Teve também um anúncio da empresa que vai controlar as bilheterias novas do Barradão, tecnológicas, com leitura facial mais rápida, que é a empresa Balada, já falávamos sobre isso no programa de ontem. Falou também da empresa que vai administrar o estacionamento e aproveitou para falar de alguns assuntos, como a notícia que surgiu no site da UOL em relação a Wagner Leonardo. O Fábio Mota disse, não procede, a gente não tem interesse, eu quero receber o dinheiro que o Grêmio está me devendo, mas a informação que a gente tem é outra, tá? O jogador está se negociando com Vitória. Um diretor do Grêmio deu entrevista ontem à noite na Rádio Gaúcha e disse desse interesse do Vitória e que as partes estão negociando. Vamos aguardar para ver se o jogador Wagner Leonardo pinta no Vitória. Nesse momento, janela do Vitória está fechada e os novos contratados já estão no bid, tá? O Wallace, o Brits e o Pochettino. Fabiano Souza ainda não, porque se trata de uma transferência internacional. À noite a gente volta trazendo mais notícias dentro do Arena Futebol Itapuã.
6:38 e pra falar de Copa do Mundo, ontem deu França, hein? Ontem deu França, zero surpresa, né? Mas tem mais jogo, tem mais Copa do Mundo, vem aí ele!
Luiz Guilherme.
Muito bem, como você falou, a França ontem, zero surpresa, né? Até chegou a perder um pênalti com o Mbappé no começo do primeiro tempo, mas depois só deu França. Mbappé ainda assim fez um golaço, Dembélé fechou a conta e o Marrocos voltou para casa. Hoje sai o resultado do possível adversário da França, né? A Espanha enfrentando a Bélgica às 4 horas da tarde. Como falei, quem vencer hoje enfrenta a equipe da França pela semifinal da Copa do Mundo. Podemos ter a Mbappé contra Lamine Yamal ou Mbappé contra Kevin De Bruyne. No sábado, às 6 horas da tarde, teremos Noruega e Inglaterra. Poderia ser o Brasil aí enfrentando os ingleses, né? E ainda no sábado, o último jogo, a Argentina contra a Suíça, que vai decidir aí o último duelo das semifinais da Copa do Mundo, meu querido Fábio Gomes.
Beleza, valeu Luiz Guilherme, vamos nessa, 6 horas mais 39 minutos, vamos falar agora de notícia, hein? Vai pro bnews.com.br, bnews.com.br. Quero a foto de Bion Galinha. Cadê a imagem no YouTube da BNews TV de Binho Galinha? O deputado estadual Kleber, cadê? Deixa eu trazer aqui o nome dele, que foi preso na operação El Patron. Kleber Christian Escolano da Silva, do Avante, conhecido como Binho Galinha. Ele foi condenado a 36 anos e 9 meses de prisão da operação El Patron. A sentença foi proferida pela Vara Criminal de Feira de Santana ontem. 36 anos e 9 meses de prisão. A mulher de Binho Galinha, atenção para a notícia, a Maiana. Além de Binho Galinha, a justiça condenou outros 3 por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Tá? Em decisão proferida, como a gente disse, pela Vara Criminal de Feira, além do deputado Binho Galinha, também foi condenada a mulher dele, Maiana Cerqueira da Silva. Ela foi condenada a 3 anos e 6 meses de prisão em regime inicialmente aberto. Maiana foi condenada por manter e portar uma pistola 9mm de uso restrito. Conforme a sentença, embora a arma estivesse registrada em seu nome como CAC, colecionadora, atiradora e caçadora, ela não foi encontrada no endereço informado ao Exército. A decisão destaca ainda que uma perícia identificou o armamento em uma fotografia na qual Maiana aparece portando essa pistola na praia de Salbara, local completamente incompatível com as hipóteses legais de transporte autorizado para CAC. Também recebeu a condenação Jackson Macedo Araújo Júnior, Roque de Jesus Carvalho e Thierry Figueiredo Silva. Tá aí, Magrini. Binho Galinha condenado, a mulher dele também.
É, velho. Tava na expectativa pra saber. Mais de 30 anos, né?
36 anos e 9 meses.
Aí como fica o mandato dele? Que ele ainda é deputado. E os crimes que ele tá sendo julgado não são crimes relacionados ao mandato dele. Continua como deputado?
Vai ficar recebendo nessa mamata? Não, provavelmente não, né? Não é possível. Não sei como é que vai ficar esse esquema, não, mas provavelmente ele vai ser retirado. Luiz Guilherme pode dar uma pesquisada aí, o que é que acontece com o mandato de Binho Galinha, a partir da condenação, tá? Pra gente trazer essa informação mais concreta.
Exatamente.
6 horas mais 42 minutos. Eu vou trazer aqui. Hoje eu vou encerrar com. Eu quero encerrar com aquela música. Estão me pedindo aqui, tá? Em homenagem àquela música do Calcinha Preta. Aliás, eu vou pro intervalo com ela às 7 horas. Aqui, procure aí. 2 paixões, 2 amores. Eu quero ir pro intervalo com essa música. Pra fazer homenagem. Tá certo?
Tá bom.
Aqui no YouTube da BNews TV, Lorival mandando mensagem. Antônio Reis também mandando mensagem. Regis diz, bom dia bancada, Fábio. A cratera da BR-324 voltou a ficar aberta após 24 horas de serviço mal feito. Isso ontem já falou, né? Ou tapou ontem e hoje voltou de novo. Viu, governador? Que aí o senhor tá de sacanagem, né? Tá botando asfalto sorrisal, né? Aí tá de sacanagem. Que não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse. Augusto César diz, Fábio, mandei um áudio aí, coloca no ar, por favor, pra ver se os políticos começam a dar um bom exemplo. Augusto César, depois você dá uma olhada aí, Luiz Guilherme, o áudio do Augusto César. O Ivo diz, bom dia, Benício, estou assistindo aqui direto de Riachão do Jacuípe, valeu. Vamos pro povo, 6h43.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, Luiz Guilherme. Essa galera parece que tá doente, cara. Ou tem algum déficit cognitivo, porque existem as informações e mesmo assim ficam disseminando esse tipo de ignorância. É vergonhoso como a população tá agindo hoje em dia. Valeu aí. Ótimo dia pra vocês.
Valeu, irmão. Fique tranquilo. Um abraço, um beijo no seu coração. Tamo junto e misturado. Valeu. Vamos nessa. Vamos ouvir aí.
Bom dia, Fábio. Ricardo Porto. Você fez um comentário, mais um dos seus comentários de inteligência. Ferry Bolt. O Ferry Bolt tá nessa forma aí, acabada, desgraçada, porque eles querem botar a ponte goela abaixo. Aconteceu a mesma coisa na época do aeroporto. Começaram a degradar o aeroporto até ele ser vendido. E é assim que o Brasil funciona. Quando você quer empurrar uma coisa, você estraga as outras. Infelizmente, esse é o Brasil. Independe de partido.
É, rapaz, é isso aí. Valeu, irmão. Um beijo pra você. Tamo junto e misturado, hein? Gente, alguém que tá no Cabula aí? O Luiz Alexandre, obrigado, irmão. Mandou uma mensagem pra mim perguntando o que é que tá acontecendo no Cabula. Ali perto da Coelba, muita fumaça e engarrafamento. Alguém tem informação do Cabula aí, o que é que tá acontecendo? Será que algum carro pegou fogo aí? Se alguém puder auxiliar aí, me ajudar. Ocorrência agora no Cabula, viu, Glauber Matheus? Beijo pra você, meu irmão. Vamos ver aí o que é que tá acontecendo nessa região do Cabula. 6 horas 45 minutos. Vamos de povo!
Bom dia, Fábio.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, Luiz Guilherme, toda a bancada. Quem fala aqui é Anderson, da cidade de Barcelona, país Espanha. Queria comentar aí sobre essa questão desse, que vocês dizem, pagodão. Me desculpe, mas discordo totalmente. Isso aí é música para fazer delinquente, me desculpe dizer. Pagodão é a harmonia do samba, é o tchan, é gangue do samba, isso é pagodão. Mas chamar isso de pagodão, essas músicas com essas letras feias, isso chama fábrica de delinquente, fazer delinquente, sabe? É horrível, me desculpe dizer, mas é horrível. Sou da Bahia, sou de Salvador, entendeu? E essas músicas aí não tem nada a ver com pagodão, velho. Né? Mas as pessoas insistem em dizer, né? Falta de conhecimento, né? Mas enfim, um grande abraço aí.
É só pra deixar claro, viu, irmão, que eu também sou dessa época, dessa geração desses pagodes que você citou. Eu sou frequentador do Mamagaia, de um monte de locais aí do West Bahia que tá voltando, de pagodes onde você via pagodes que tinham letra, tá? Mas eu tenho que respeitar, irmão, eu não tenho como comprar essa briga.
Com
tá? Não tenho como comprar essa briga. Tem quem consuma, isso que vocês não estão entendendo. Não estou defendendo, não. Aliás, o tema, na verdade, era o tema semi-neto. Vocês estão desvirtuando para como se eu tivesse defendido o pagode. Esse tipo de pagode, não é isso. Eu só fiz um comentário de que o cara lá, o do Missão, o Renan, ele não conhece a Bahia, só isso. E não conhece, porque se você entrar na comunidade, só dá esse dale, 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 dale. É isso aí que toca o tempo todo. Não é Harmonia, não é Léo Santana, não é Tony Salles. Não é
Gangue do Samba.
Não é Gangue do Samba. Não é, infelizmente pra mim, porque é o meu gosto, é isso que tá tocando. Certo? Eu só fiz o comentário relacionado ao clipe lançado por Neto.
Fábio, a gente não pode ser aqui, né? A gente não pode julgar a musicalidade. Né? Porque bandas sobrevivem do ritmo. Aquele ditado que tem na música. De Elis Regina, o novo sempre vem, e vem mesmo. A gente curtiu uma época que tinha um pagode de um jeito, o novo veio, tem quem consuma, como você mesmo disse, né? Você vê que artistas de outros estados consomem a nossa música. Há exemplo, né, da música do acho que foi do Canalha, né?
Sim.
Que é o Baiano Tem o Molho, que o Wagner Moura, ele proliferou a música por conta do prêmio que ele ganhou lá e tal, né? E simplesmente todo mundo fazia a brincadeira com a música, curtindo a música. Então, em relação à musicalidade, a gente não pode julgar, tem quem goste.
Agora tem uma discussão aqui, que esse ouvinte que eu não vou identificar fala aqui, que ele tá certíssimo.
Uhum.
Político só conhece pagodão baiano, funk, na hora de fazer o jingle.
Exatamente.
Porque depois da campanha diz que é música de bandido. É. Essa é a realidade.
Com certeza.
Então existe esse preconceito, sim. Só que pra entrar na comunidade, é aquela coisa que a gente brinca sempre, né? Esse é o momento que aquele político nojento, ele entra na comunidade e come feijão de mão. e beija a boca da criança melada,
catarrada.
Toda catarrada, com picolé pra um lado e pro outro.
É
isso que acontece, essa é a realidade. Esse é o momento que a gente ama todo mundo, eles no caso, né? Que a gente ama todo mundo. Mas depois que é eleito, que passa os 4 anos,
verdade.
Aí depois não entram. É isso aí, essa é que é a realidade. 6h49, vamos lá.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia. Você já imaginou o Neto no paredão com 1,5 metro cantando Dali, Dali, Dali? Pra procurar fazer uma campanha onde eu me incentive a votar em você, Neto. Diabo de Dali.
Bom dia, bancada. Bom dia, Itapuã FM. Aqui quem vos fala é Carlos, motorista por aplicativo. Gostaria de fazer um apelo. Por favor, pintem os quebra-molas. Pelo amor de Deus. A cidade já não está bem iluminada. Já está esburacada. Ainda os quebra-molas sem pintar, sem visibilidade. Aí fica mais complicado ainda.
Tá aí, quem pinta quebra-mola é quem Transalvador, é? É Transalvador que pinta quebra-mola?
Confesso que eu não
então,
sei.
Então, por favor, resolver aí, porque o que ele tá falando é pra chamar atenção com o risco de acidente, né? O cara não vê o quebra-mola, acabou que ele freia em cima, vê o cara atrás e já foi.
Acho que é a semana, né?
Entupiu.
É a Secretaria de Manutenção.
Mas aí tem a ver com o trânsito também, né? Então...
Vou procura saber aí, pra poder a gente cobrar do órgão e você mandar essa cobrança aí.
E o motorista de aplicativo, Fábio Gomes, ele sofre, viu? Que o bichinho vem aqui na atenção total, total, total. Tá aqui na atenção e tal. Daqui a pouco o aplicativo toca, que ele olha pro aplicativo, cai no
já
buraco.
Já foi.
Ô, meu Deus do céu.
Alô, Júlio Barral, tá em Feira de Santana acompanhando o programa, lembrando os tempos que ele frequentava o Catendê, Casquinha de Siri. É nosso querido amigo Júlio Barral, um beijo
Lagoa
no seu...
Mar,
pessoal chamava de Ladrô Amar,
né? Ladrô Amar, é verdade.
Um abraço pra você, Júlio Barral, mandar esse áudio aqui, peraí.
Irmão, é o seguinte, ó, tem um caminhão, uma carreta aqui, perto da Condé, aqui no Cabula, só que tem aquelas bandeirolas do Brasil que estão baixas, e aí ela não consegue passar, porque se ela for passar vai arrancar tudo, vai dar maior confusão aí, tá como é que chama? Bloqueando boa parte da pista, então por isso que tá engarrafado. Eu cortei caminho ali pela rua do Bora Bora e passei pelo posto, saí na frente. Então, só pra avisar a galera aí, tá? Bom dia, um abraço.
Valeu, irmão. Bora, bora é o quê, Magrinho?
É um motel.
Ah, tá. É, só pra poder deixar claro aí, como o Brasil já caiu, se o problema for arrancar a bandeirola, arranca logo, meu irmão.
Ô, motorista, você tá viajando.
Acabou a Copa do Mundo logo. Já...
Pau nelas. Pau nelas.
É brincadeira, viu, gente? Atenção, Transalvador, resolver esse BO aí, tá? Resolver esse problema. Tem que resolver aí pra ver o que é que vai fazer o pobre do motorista. Se bem que eu não sei se carreta pode circular essa hora ali, né? Desse tamanho.
É
então
verdade.
Também tem que analisar quem tá com a razão nessa história aí.
Deve estar indo pra um mercado que é lá na rótula de Narandiba.
É, então tem que chamar a atenção aí pra ver o que é que pode ser feito, mas tem que tirar a carreta daí. Aí ele tá dizendo aqui, não dá pra arrancar a bandeirola não, que elas estão no fio de energia. Então no ranking não, viu, irmão?
É, então é um problema.
Fique na sua aí. 6h52, bora! Itapuã!
E tudo da bancada, que é Antônio Carlos, motor seu aplicativo. Fábio. Você falou sobre a luz aí, que a rua tá escura, as ruas estão escuras. Não é só essa rua que você falou, não. Eu moro em plataforma, de plataforma até a entrada da estação Pirajá ali do túnel. Tá tudo escuro. Cheguei na Pituba, tudo escuro também. Ou seja, a cidade tá toda escura, Fábio. Esse prefeito aí, rapaz, me faça uma garapa desse prefeito aí. Ele vai ganhar de novo, que o povo é besta. O povo esquece das coisas, né? Entendeu? O povo esquece das coisas, então é assim, a cidade está abandonada, toda escura.
Bom dia, meu irmão. O povo elegeu Moema do PT, que destruiu Lauro de Freitas a vida toda aí. Elegeu Moema várias vezes, não vai eleger Bruno Reis de novo, que teve os primeiros 4 anos maravilhosos, tá? Aqui eu sou pela justiça. Teve os primeiros 4 anos maravilhosos. Agora tá aí jogado as traças da cidade. E antigamente dizia, não, mas é só no subúrbio que tá maltratado. Mas não é não, pô. Bairro Nobre também. A falta de iluminação, falaram da Vasco da Gama, mas aqui na Garibaldi é a mesma coisa. Você vai chegando no aeroporto, é o mesmo problema. Aeroporto com buraco que não tem tamanho no bambuzal. Então a cidade é toda assim. A cidade tá toda cheia de problemas. Toda. Toda cheia de problemas. Acredite, hein? 6:53. Vamos lá. News agora.
Bom dia, Fábio Gomes. Ô, Fábio Gomes, cadê os deputados estaduais? Esses caras são tudo na mesma panela de Bill Galinha, porque eles ainda não elegeram um presidente para poder caçar esse bandido do Bill Galinha. Isso é um absurdo, rapaz. Há mais de quase três anos está rolando isso aí. O cara foi preso, a família foi presa, a polícia aprovou o envolvimento dele. E ninguém se prontificou a assaltar, a caçar por decoro parlamentar. O que está acontecendo, rapaz? O povo se alerta. Parece que nós estamos elegendo organizações criminosas. Ninguém toma providência. A Bahia não tem oposição. A Bahia não tem gente decente. Parece que não tem deputado decente de princípios. Isso é um absurdo. O cara ainda é deputado. Eu pensei que o cara já tinha sido afastado da Assembleia Baiana. Isso é um absurdo. Antônio Tavares.
E parabéns à Polícia Federal, viu? Porque como trabalha a Polícia Federal. Perdão. Como a Polícia Federal se dedica. Como a Polícia Federal faz, acontece. Parabéns à Polícia Federal. De verdade. Ó, eu vou antecipar o intervalo. Antes, solta esse áudio aí, Magrini, vá.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Magrini, Luiz Guilherme. Barandinha, meu irmão, tudo travado. Na misericórdia. Um abraço. Não, Fábio, aqui tá tudo certo. Se for uma carreta só que tava manobrando aqui próximo à sinaleira. Mas tá livre. Passou a sinaleira, tá livre. Um abraço.
Valeu, 6:55. Eu vou pro intervalo. Mas eu vou pro intervalo dizendo: essa música é a cara do sextor. Não acredite em tudo que vocês veem e no discurso criado. A verdade, ela precisa sempre vir à tona. Não acredite em todos os discursos que vocês veem na imprensa. Tá? Não acreditem em tudo que vocês veem. Sobe o som aí, vai de novo a parte do refrão, vá. A parte do refrão, quero a parte do refrão.
Duas paixões, dois amores, é loucura que somente o coração pode explicar. Me perdoe, é que sem ela eu não vivi sem você, não sei ficar.
Viva a demagogia, viva a mentira. É isso. A imprensa não foi agredida pela Polícia Civil. Eu vou no intervalo e volto já.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6:57, bom dia.
Hoje é dia de Super Sexta Atacadão, não fique de fora desta economia. O parceirão preparou ofertas ainda mais arrasadoras em todos os setores da loja. Tudo para você economizar ainda mais na hora de abastecer o seu comércio e encher a despensa da sua casa. No Atacadão tem economia em toda compra e na compra toda, seja na loja, no app ou no site. Super Sexta Atacadão, é hoje, 10 de julho. Corra e aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Cada criança tem o seu tempo. Cada família, a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, @clidalmais, ou chame no WhatsApp 719-8779-5050. Clidal Mais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Hoje é dia de Super Sexta Atacadão, não fique de fora desta economia. O parceirão preparou ofertas ainda mais arrasadoras em todos os setores da loja. Tudo para você economizar ainda mais na hora de abastecer o seu comércio e encher a despensa da sua casa. No Atacadão tem economia em toda compra e na compra toda, seja na loja, no app ou no site. Super Sexta Atacadão é hoje, 10 de julho. Corra e aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Tá, tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM, 7 horas em ponto. Bom dia.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia. E que festa boa pede saudade. Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe o que quer na mesa. No ritmo do arrasta da arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. Saudade.
O futebol aqui tem mais emoção.
Itapuã.
Depois do amistoso internacional, o tricolor de aço.
Bahia
volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso e dessa vez contra o tricolor das Laranjeiras.
Fluminense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 16h. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15h, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 15h, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Você já sabe. O nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no VNews agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Vamos lá, voltamos em 7h02. Atenção, viu, governador do estado. Olha a regulação que eu disse que vai ser um dos seus calos aí. Secretaria de Segurança Pública e Regulação. E Alisson Araújo Lima, paciente de governador Mangabeira, um cara que todo mundo gosta na cidade, muito querido mesmo, familiares estão em desespero. Eu tô falando do Yalisson, mas o Yalisson é um jovem de 39 anos, ele tá internado nesse momento no hospital da cidade, precisando ser transferido com urgência para o Hospital das Clínicas. E pasmem, ele está desde o dia 19 de junho. 19 de junho! Quantos dias aí? Vai fazer quase um mês. Daqui a 9 dias, completa um mês que o Yalisson está internado. A suspeita de problemas no fígado. Então eu queria saber do governador se o senhor... Desculpa, eu falei 39, mas ele tem apenas 30 anos. Eu gostaria de saber do senhor governador e da sua equipe da Secretaria de Saúde do Estado se vocês vão deixar um jovem de 30 anos morrer no Hospital Amíngua. Com a barriga inchada, sofrendo, apenas tendo cuidados paliativos, porque lá, que é uma pena, né, que as cidades do interior do estado não têm estrutura para poder cuidar de todos os assuntos, de todos os problemas na área da saúde. Mas é uma vergonha que um paciente de 30 anos, meu querido amigo e irmão Dr. Otto Lopes, morra sem ter direito à área de saúde. Olha que Otto Lopes já se colocou, inclusive, à disposição para judicializar, para comprar essa briga, para ver se na justiça consegue transferir. Mas quantas famílias não fazem isso? O problema da saúde é tão grande que a fila da regulação transformou em fila na esfera judicial. Porque como não funciona toda hora, impetra o mandado de segurança, é um tal de judicializar para ver se consegue a vaga, e a justiça não manda transferir, e o governo não faz, e as pessoas não são transferidas, e acabam morrendo no hospital. Mas e Alisson, isso não vai acontecer com você. A gente vai lutar para você, a gente vai lutar por você, você tem 30 anos, e o nosso Luiz Guilherme, você tem, Luiz Guilherme, a obrigação de entrar, sim, em contato com a Secretaria de Saúde hoje.
Entrar em contato hoje ainda mesmo.
Pois é. Então, um abraço pro Alisson e pra família dele. Tá certo? 7:05. Vamos lá.
B-News agora.
Bom dia, bancada. Fábio Gomes, Madrinha, Luiz Guilherme. Eu gostaria de vocês falassem a respeito das faixas de pedestre que precisa ser pintada, principalmente nas sete portas. A gente não consegue mais nem atravessar as pistas porque não tem faixa de pedestre.
Imagine, falamos agora há pouco do quebra-mola, né?
Exato.
Agora Transalvador, Diego Brito. Estamos falando, infelizmente, de um problema. Olha o secretário que está dando entrevista na TV Bahia. É o secretário ali? Não, então eles botaram errado na...
Acho que é só um condutor ali.
É, porque então eles botaram errado na tarja, né? Porque na identificação dele lá, tava dizendo que era o secretário. Eu ia dizer, o secretário é esse aí de camisa do Bahia, meu irmão? Pelo amor de Deus, o secretário, mas não é não. Eu acho que não, né? Pelo menos deve ter sido erro da TV Bahia ali. Aqui no YouTube da BNews TV, José Luiz... José Coutinho, ele faz aqui, fazer garapa da BR pra quem beber... O que? Eu não entendi, não. Leopoldo Silva diz Bambives. Ah, negócio de Bambives, é bambu mesmo. O Márcio Borges, Fábio, remédio, R$400 a R$700, me ajude. Bairro de Coutos, me ajuda aí com o apelo de meu filho que é autista. Tá precisando comprar um remédio CBD, muito caro, me ajuda, por favor. Se alguém puder ajudar o Márcio Borges aí, avisa, tá, gente? Que aí eu passo o telefone dele aqui no WhatsApp, tá bom? Luiz Carlos Buiú diz, bom dia, Fábio, excelente sexta. Creia que Deus te ama, amém. Mas o Washington mandando mensagem aqui. Jerônimo disse que vai torcer para dar certo a obra da ponte. É para torcer não, viu, governador? É para arregaçar a manga e trabalhar. Imagina, Maguinho.
Para fazer dar certo, né?
Eu vou torcer para a obra.
É brincadeira.
Então,
lascou,
porque eu já não torço mais. Eu já tô descrente. Eu agora só acredito...
Imagine se o próprio governador vai torcer. Não tem... Aí.
Eu vou torcer. Que tem que fazer.
Exatamente. Olha, eu vou torcer pra nossa amizade continuar, viu, Fábio?
E tá difícil manter, viu?
Tá difícil manter
essa amizade.
Tá terrível, porque hoje, sexta-feira, o ouvinte tá dizendo aqui, Fábio Gomes, sexta-feira estressado, não tem preço.
Hoje.
Não tem preço.
É porque a patroa viajou, só volto domingo.
É aí mesmo?
Eu tô abandonado. Mas vamos pro bnews.com.br, bnews.com.br, buraco aberto há mais de uma semana, preocupando pedestres perto do Salvador Shopping. Cadê o buraco? Mostra o buraco aí.
De reforma. Ó, Jesus, esse buraco tá aberto já tem uma semana, ó. Um perigo, ó. Levaram a tampa e o buraco tá aberto, cheio de tala de coco, ó. Ó, Jesus, esse buraco tá aberto.
Se o buraco que todo mundo tá vendo, que é o buraco da BR, que tá atrapalhando o trânsito, que lá é do governador, né? Esse buraco é do prefeito, tá? É um buraco do Jerônimo e o outro buraco do Bruno Reis, tá? Se o buraco lá da BR, que tá todo mundo vendo, ninguém tapa, imagine esse aí que pouca gente vê. Pouca gente, porque eu digo, embora o fluxo seja grande ali perto do shopping, não muda nada, né? As pessoas vão olhar aí e dificilmente vão cair, porque agora já tá um idoso poderia ter caído se não tivesse esses ferros improvisados aí pra chamar atenção, tá? Mas que é um absurdo essa boca de lobo aberta aí, viu, Magrinho?
É feio demais, viu? É terrível. Terrível, que buraqueira. Terrível, rapaz. Que buraqueira é essa? Eu tô curioso pra saber. E aí, o buraco da BR do Jerônimo tá fechado ou tá aberto? Quem estiver passando pela 324 aí, informa se tá tudo certo com a obra, né? Porque ontem interditaram, pararam a 324 por conta desse desnível que se tornou uma cratera, um buraco. Então, saber como é que tá hoje, né, Fábio? Exato. Principalmente que hoje, sexta-feira, é um dia de grande fluxo pro interior. Mandar um abraço para meu amigo Levi Ramos, que encontrou comigo ontem. Falou assim, pô, todo dia eu saio de casa, vou pro trabalho ouvindo você. Aí sai da paralela pra Federação, ouvindo o Benils. Pô, tá massa o programa, parabéns, viu? Dá um abraço em Fábio Gomes.
Um abraço para ele. Cadê a imagem de cabelinho, que hoje é sexta-feira? Eu quero mostrar a imagem de cabelinho pra você.
Aquela que você me mandou?
É, cadê?
Daqui a pouco eu mando pra Vitor.
Mande agora, por favor, quero mostrar agora logo. Ednan tá aqui, estamos na audiência, eu e minha mãe e Dona Luzia. Amo a programação de vocês, trazem sempre a verdade com responsabilidade. Valeu, um beijo pra você, Ednan, e pra toda a sua família. É, José Luiz Coutinho diz, para o jovem e para o UPS, é isso? Tem que ter a vaga, a regulação. Não é pro Hospital das Clínicas, é isso? Não é instituído pelo seu governador, e sim estabelecido pelo SUS, para dar demanda às vagas de leito contratado. Regulação é nacional. Valeu, vamos nessa. Vamos embora, 7:10. Vamos de povo.
Família Benils, André, motorista de aplicativo. Esse vídeo que tá circulando aí, no Instagram e nas redes sociais da ponte, velho. Que foi inaugurada o começo da ponte lá de Sandro Filho. É verídico isso aí? É isso mesmo? Botaram plástico, tubo de metal e achearam vários ferros dizendo que a ponte começou a ser feita. É sério isso aí? É verdade isso aí? Mas não é possível um negócio desse. Bom dia a todos, mano. Fiquem com Deus.
Não vi porque eu não acompanho o Sandro Filho. Vou procurar aqui saber aqui, mas eu não vi porque eu não acompanho o Sandro Filho nas redes, não. Mas vou dar uma olhada aqui pra entender o que é isso aí que vocês estão falando, tá? Vamos, vou tentar achar aqui pra depois eu comentar. Vamos lá.
O ouvinte Léo Pimentel de Camaçari disse que passou agora pela manhã, sentido Salvador. A cratera continua lá, pra quem não sabe, é bem em frente ao antigo posto da Polícia Rodoviária de Simões Filho, que virou posto dos bombeiros agora.
É, eu tô vendo aqui, o Sandro Filho, eu tô abrindo aqui o Instagram dele, tô vendo aqui, deixa eu ver.
Os caras pegaram várias barras de ferro, você vê que não tem nenhum tipo de fixação, colocaram aqui, apoiaram lá, e estão dizendo que a obra começou.
Mas agora já tá ali, ó.
Madeira jogada, e onde é que esses ferros estão apoiados?
Pronto, era só pra eu entender aqui, porque eu não tinha ouvido ainda, eu não vou colocar aí, porque eu não acompanho o Sandro Filho. Tá? Mas é o que eu digo sempre a vocês. Quando foi a vez que eu disse aqui que eu acreditava na ponte? Nunca, né? Eu não acredito. Então, pra mim, zero surpresa o que o Sandro tava mostrando aqui, tá? Zero surpresa. Zero surpresa o que o Sandro Filho está mostrando aqui. Eles realmente fizeram a inauguração e a estrutura, entre aspas, né? Um pedaço de ferro colocado lá pra dizer que a ponte começou. Pedaço de ferro colocado lá pra dizer que a ponte começou. Eu não. Agora sim, claro, né? Se eles disseram lá, tá, começou agora. E disseram que o prazo é o quê? 5 anos que eles disseram?
Mais ou menos 5 anos. 2030 que eles disseram, né?
Vamos ver daqui a 6 meses. O que é que acontece?
Daqui a 6 meses já é dezembro.
É.
Já é depois das eleições.
Pois é, vamos ver daqui a 6 meses pra ver se andou alguma coisa. Eu digo assim, um prazo de 6 meses, não é pra dizer que a ponte tá saindo de 6 meses.
Só pra ver se movimentou.
Pra ver se movimentou, se tá do mesmo jeito. Tá? Já que agora, depois de tantos anos, eles disseram que existe um canteiro de obra. O que eu tô vendo no vídeo do Sandro Filho aqui não mostra nada disso. Mostra um ferro lá estirado lá. Enfim, como se fosse o pontapé inicial dessa estrutura. Eu volto a dizer, eu não acredito. Eu não acredito. 7:13.
Fábio, os ouvintes aqui são maravilhosos. Pode falar, Luiz Guilherme.
Eu ia falar que tem vídeo de uma denúncia agora em Abrantes da falta de iluminação lá em Abrantes, Fábio.
Bora,
antes,
vamos ver.
Antes de chegar lá, eu falar aqui sobre a BR-324, que é a atualização agora, em tempo real. Os ouvintes são maravilhosos,
e viu, aí?
Fábio? Rapaz, o ouvinte
tem
tá
buraco
dizendo
aqui, ou não
ó, tem? Paulo Douglas tá dizendo que tem buraco sim. A BR, ele tá na via CIA BR. Foi tentar ir pro Simões Filho, tá tudo parado também por conta do buraco que ainda continua lá.
É, eu ia passar lá no meu amigo vaqueiro do Shark em Simões Filho, já nem vou hoje mais.
Eu já falei com minha santinha, que eu falei assim, olha, segura a onda aí que eu não vou pra feira hoje não, viu?
Tá barril.
Vou não, hoje eu não vou não. E se o buraco não tapar, se esse buraco de Jerônimo não for tapado, eu não vou também esse final de semana. Ser difícil, porque, irmão, você sair daqui de Salvador em tempos normais, 3 horas pra chegar em feira, imagine com esse buraco aí.
É, porque aí você teria pra poder fugir desse local aí, é difícil, mano. É difícil. Vambora, valeu, 7:14.
Vamos pro vídeo.
Aqui, ó, chega a ser um absurdo. Aqui é o meu nome, Alvorada, tá vendo? Quando sai da Alvorada, a gente entra numa escuridão sem fim, né? Somos moradores da região, entendeu? Agora, como é que pode, né? A prefeitura de Camaçari deixar nessa situação, né? Essa escuridão, esse breu. Esse condomínio aqui, Margeia, o Alphaville, nós pagamos o IPTU e temos que sofrer com isso todos os dias, com essa escuridão. Colocaram postes, ensaiaram aí, dizendo que iam botar iluminação, e até agora os moradores sofrem com essa escuridão, sem condição de chegar em casa. Imagine quem vem de ônibus, moradores da comunidade do Maracaiuba, como é que pode ficar na escuridão dessa? Sem falar no risco de assaltos, de acidentes, né? Porque tem muitas pessoas que transitam essa região de bicicleta e é impraticável você sair à noite.
Tá aí, a imagem é nítida, é clara, e é o que a gente diz sempre, né? Caetano é um outro exemplo daquilo que o povo de Camaçari, o camaçariense, vivia reclamando. Quando o Caetano foi prefeito, foram 8 anos que ele governou, acho que lá.
Foi isso mesmo.
Ah, governou 8 anos, e aí o povo vivia reclamando de Caetano. Não, porque não dá, não, porque não dá, não, porque não dá, não, porque não dá, porque Caetano, porque a gente tá cansado, e que Caetano isso, e que Caetano aquilo. Aí Caetano sai, cumpre os 8. Aí Caetano tá aí de novo. E ainda tem um detalhe, né? Um detalhe que precisa ser ressaltado de tudo isso. Estamos falando de uma localidade de Abrantes que cresceu muito. São condomínios, casas, alto padrão, um local maravilhoso para se viver com estrutura. Mas infelizmente, o que a gente vai percebendo, o que a gente percebe, é que a prefeitura não acompanha. A prefeitura não acompanha. Triste. Triste demais.
Viu, é a Caetano? Bahia.
Triste demais, viu, seu Caetano? Mas enfim, vamos lá.
Essa localidade aí que ela tá falando é Cajazeiras de Abrantes. Exatamente.
Pois é, Cajazeiras de Abrantes. Tem muitos condomínios bons aí, pô. Muitos condomínios bons aí nessa região. Mas eu já vi que a prefeitura de Camaçari abandonou o seu povo. Vamos lá.
B-News agora.
Magrini, Luiz Guilherme, que tá falando aqui é Ricardo. Ô Fábio, e aquela situação da investigadora, rapaz? Se não me engano foi ontem, com aquele vagabundo que matou a mulher, aquele feminicida, homicida, que matou a mulher com mais de 10 facadas. A repórter foi filmar o rosto dele e a investigadora deu uma de advogada. Deu uma advogada, né? Suspendeu a blusa do meliante pra não ser filmado, e ainda assim empurrou sim a câmera da do veículo de comunicação que estava lá fazendo a cobertura. Eu achei aquilo ali muito desnecessário e até mesmo meio estranho. Porque até você, como repórter aí, que cobra essa questão policial, tá acostumado também a essas questões de querer filmar rosto, e tem que filmar mesmo, de vagabundo, desse cara, tem que filmar mesmo. Então, assim, eu achei meio estranha aquela atitude da investigadora. Parece até que é algo pessoal referente à emissora que estava lá. Bom dia.
Conheço a investigadora. Ela não interfere em nada no trabalho da imprensa. Absolutamente nada. Eu sou imprensa. E posso te afirmar que isso hoje é um padrão da maioria dos policiais. Porque existe uma lei de abuso de autoridade. Pode ter certeza que essa policial, ela não teve nenhuma intenção em proteger o vagabundo. Mas ela era responsável por aquela chegada do preso. Certo? Por exemplo, eu fui a Serrinha, fui parar em Serrinha, acompanhando a operação dos 10 advogados presos. Lá foi a mesma coisa. Lá eu sequer pude me aproximar do advogado. Lei de abuso da autoridade. E é o que eu disse a vocês antes. Não condenem, porque muita coisa vocês não sabem. Não condenem, porque muita coisa vocês não sabem. E como não é da minha conta falar sobre isso, que eu não entro na vida pessoal de ninguém, eu não entro na vida pessoal de ninguém, eu deixo que as coisas caminhem. Deixo que o sindicato da Polícia Civil se manifeste e tá tudo certo. Tá? 7h20. Vamos lá.
Do Benhos, aqui que tá falando aí, Gilmar, motorista por aplicativo. Eu tive dando uma olhada, passei lá ontem na BR-324 e vi o serviço que o pessoal tá fazendo lá. Rapaz, se for para fazer o serviço ali, com certeza eles vão ter que parar a BR. Gente, se parar a BR, pelo amor de Deus, como vai ficar Salvador? Entende? Eles tentaram fazer alguma coisa para ver se dava certo.
Siga para o local de batida em rua, Professor Severo Pessoa, 43.
Faz algo diferente ali. E o serviço lá não é coisa fácil. Eu entendo um pouquinho do trabalho e com certeza não é coisa fácil. Por isso eles estão tentando fazer algo para poder ver se dá certo.
Pronto, beleza, meu irmão, obrigado, vamos nessa, vamos embora, 7 horas, mais 21 minutos. Ô, Luiz Guilherme, vamos trazer aí mais uma informação, vai pro bnews.com.br, bnews.com.br, pra poder a gente trazer as informações, tá? Eu quero soltar agora, Vitão, pra poder quem tá acompanhando, ver um princípio de incêndio que atingiu um casarão no centro histórico, tá? Isso aconteceu na Rua do Passo, no Santo Antônio, além do Carmo, na manhã de ontem, tá? E mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. As imagens aí a gente mostrando pra quem tá no YouTube. Segundo as informações apuradas, o fogo teve início às 10h30 da manhã. A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por uma pane elétrica. Apesar do susto, não havia pessoas no imóvel no momento em que as chamas começaram e não há registro de feridos. Tá aí as imagens, momento do incêndio, ali no Santo Antônio, além do Carmo, são muitos casarões antigos, né, Magrini? E a gente tem que chamar atenção que se não atualizar a parte elétrica, que eu não sei se foi essa a causa do incêndio, mas pode dar problema, né?
Ah, possivelmente, né? Fio muito antigo, pô, fio não aguenta. Hoje
E casa sem manutenção por muito tempo,
né? Exatamente, a casa não trocam, né? Não trocam a fiação ainda é muito, muito antiga, velha. E hoje a energia, né, que chega nas nossas casas é muito mais potente do que antigamente, né, Fábio? Então, tem que considerar isso daí. Tem que ter manutenção nesses casarões. Tem muitos ali que me surpreendem também, porque tem muitos que só a fachada, por ser um patrimônio tombado, não pode mexer na fachada, mas a parte interna é um luxo. Mas tem outros que realmente estão precisando de atenção.
Beleza, 7h22, vamos do povo.
B-News agora.
Parabéns. Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, Guilherme. Deus abençoe a todos aí. Sival Silva, motorista por aplicativo. Tô ouvindo aqui as pautas de vocês. E dois ouvintes ou três já relatou aí sobre quebra-mola ou lombada sem pintar e faixa de pedestre, ok? Além disso, tem outras coisas também, conjunta isso. O bueiro, tem bueiro aí que tem quase 15, 20 centímetros dentro do concreto, ou seja, um buraco. Às vezes a gente passa com o carro, que eu sou motorista por aplicativo, dá cada pancada que nosso bolso já dói, entendeu? A gente sabendo que vamos abreviar o serviço. Então, assim, motoqueiro, quando passa ali, se não tiver atento, vai cair, vai acontecer acidente. Então, vamos chamar atenções aí dos órgãos competentes para isso. Um abraço, bom dia, fica com Deus. Eu estou na estourada, estou na melhor, Benils FM.
Valeu, meu irmão, obrigado, um abraço pra você chamando a atenção aí dos problemas na rua, obrigado, tamo junto e misturado. Vai pro bnews.com.br, atenção, hein, a vereadora de Salvador, Aladilce Souza, do PCdoB, denunciou a paralisação das obras da reforma da Escola Municipal Metodista Suzana Wesley, durante uma visita que ela fez na unidade. Ela, a gente vai mostrar o vídeo aí, a vereadora afirmou que a intervenção iniciada em 2023 e prevista para ser entregue em 2025 segue sem conclusão em 2026. Quero falar de educação agora, hein? Quero que vocês opinem sobre a educação da cidade. Vamos ouvir aí o que disse a vereadora.
Essa é mais uma obra de reforma em escolas municipais da rede de Salvador paralisada. Isso não é fake news, nós estamos aqui, a obra está nessa situação, essa era uma obra para ser entregue em 2025, começou em 2023, e nós já estamos em 26 e a obra está nessa situação, inclusive com muitos problemas de estrutura, né? Tudo indica que vai ter que se refazer muita coisa aqui, tem coisas erradas, erros grotescos. E as crianças estão amontoadas, aqui funcionam três turnos. As crianças estão com os seus horários, com seu cronograma de aulas prejudicado, saindo mais cedo, sem recreio, porque a obra está nessas condições, se arrastando. E, enfim, nós temos aqui também cerca de 100 crianças neurodivergentes, sem estrutura adequada para dar suporte pedagógico. Então, não é possível, isso é lamentável, que a rede de educação do município de Salvador esteja nessa situação. Nós queremos explicação do prefeito Bruno Reis e do secretário Tiago Dantas. Educação é coisa séria e essa é mais uma obra paralisada. Não é fake news. A situação é essa.
Vereadora, esse secretário aí, ninguém nem sabe que existe. Ninguém nem vê esse secretário, dá nem pra cobrar. Que esse aí é invisível mesmo. Eu quero a opinião de vocês. Agora, Maguinho, eu me pergunto, o que é que faz com tanta criança, né? Uma escola fechada em 2023, que era pra,
sim, sim,
pra ser inaugurada em 2025. Três anos com a escola fechada. Que absurdo. Aí a gente lembra da escola que é para crianças autistas, no Curralinho. A gente agora lembra dessa escola. E muita gente questionando esse programa da Prefeitura Municipal com as escolas particulares, né? Muita gente dizendo que a Prefeitura Municipal tá lucrando com essa parceria com as escolas particulares. Denunciando que as escolas públicas municipais estão sendo fechadas para beneficiar esse programa com as escolas particulares. Nós estamos atentos, viu, prefeito? É mais uma escola, denúncia parte da vereadora Ladilce. Inclusive, trazer a vereadora aqui para poder falar mais, sim, sobre essa questão das escolas, convidar a vereadora para vir aqui de manhã e com linhas abertas, né? Para vocês questionarem, perguntarem e falarem de frente com a Aladilce. E prefeito, vem aqui, prefeito. Vem aqui me dar uma entrevista. Sente aqui no nosso lado, com linha aberta. Eu prometo que quem vai fazer a pergunta é o povo. Se o senhor não quiser me responder, nenhuma não me responde. Eu fico aqui só mediando. Juro que eu não faço nenhuma pergunta. Eu deixo só o povo perguntar. Sequência de áudio. Mas enfim, o prefeito não responde, não diz, não fala. É porque aqui a gente não vai se submeter a certas coisas, prefeito. 7h28, vamos lá.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrinho. Bom dia, bancada. Por cá, Jorge Amaralina. Que Deus abençoe o nosso final de semana. Gente, é lamentável o que vem acontecendo no nosso estado. Entra ano e sai ano e o povo baiano sofrendo. O problema é que tem gente que defende. Olha o exemplo aí. O deputado foi lá fazer o papel dele e aí tem gente que está criticando o deputado. Tá isentando o governador da responsabilidade dele, essas obras eleitoreiras aí, certo? Isso é uma vergonha, rapaz. A gente tem que acabar com isso, independente de partido. O poder tá na mão do povo. Comenta aí, Fábio. Deus abençoe. Jorge Amaralina, vamos lá.
Valeu, Jorge. Concordo plenamente. Como essa carapuça não me serve, eu concordo plenamente com você. Se alguém tá criticando o deputado e não está criticando o governo do estado, tá errado. No meu caso, eu tô criticando os dois. Então essa carapuça pra mim não serve. E aí eu me permito a concordar com você. Simples assim. Por exemplo, a gente trouxe aqui no início do programa o candidato a senador João Roma. Criticou as duas coisas.
Exatamente.
Tudo bem que ele fez uma crítica como cara do partido, ele deu uma crítica mais aliviada, né? É, ele não. Pelo menos ele não quebrou a placa, ele só desparafusou. Mas tá errado. Já falei com o deputado Leandro, ele vai lá, vai parafusar de novo. Pronto. Ele criticou, mas criticou. O que eu espero é que você tenha a capacidade de ver os dois lados. E não ver só um lado. Concordo plenamente com você. 7h30.
BNews agora.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Magrini, bom dia, Guilherme. Eu vi todo mundo aí falando de Neymar, de não sei quem, mas esqueci, eu não vi ninguém falar de, não sei se vocês falaram também, eu não vi vocês falarem de Vinícius Júnior, bicho. Que além de ficar com medo de bater o pênalti, porque senão ele ia prejudicar as casa a casa de aposta que patrocina ele, né? Eu não entendo isso, não. Como é que um cara, ele deixou de jogar, que ele não jogou futebol, ele deixou de bater um pênalti pra ele não fazer um gol por causa da casa de aposta que patrocina ele? E é isso aí, fica como? Eu não vi ninguém falar sobre isso. Eu só vejo neguinho meter o pau em Neymar, apesar que eu nem, eu gosto do futebol bonito, eu não sou fã de ninguém. Eu gosto de quem joga bola. Esse Vini Júnior é enganação. Me diga aí, fale sobre isso aí, se vocês perceberam isso ou eu tô ficando maluco.
Tá não, irmão, tá não. Mas assim, eu nem critiquei Neymar mais, viu? No dia da eliminação, eu critiquei o treinador. Neymar eu nem critiquei. Embora assim, Vinícius Júnior, pra cobrar, eu acho que o craque tem que bater. Mas precisa de qualquer forma, isso é combinado antes, tá, gente? O cobrador de pênalti, ele é definido, você tem três cobradores aí possíveis, sempre assim. Os três que cobram mais. Quando não tá um, vai o outro. Então isso aí é um combinado com o treinador. Lógico que aquilo ali, como veio a eliminação, aí pesa mais em cima do Vini Júnior, porque teve o lance dele pegar a bola e dar a bola pra Bruno Guimarães, aí, enfim. Mas isso é combinado antes. Embora eu acho que a responsabilidade seria do Vini Júnior. Concordo plenamente. Cadê aí o vídeo que a gente recebeu do meu amigo Vini Messa, o maior atleta de beach tênis da história da Bahia? Ele disse que na ABB ninguém ganha dele. Ele disse, inclusive, que aposta uma caixa de cerveja se alguém bater nele na ABB. Bota aí, por favor, o vídeo dele, vá.
Avenida Gal Costa agora, Fábio. É, acho que bateu ali.
Cadê? Avenida Gal Costa, próxima entrada da Avenida Jaime Figura, né? Aí beijou o fundo do carro ali.
Como é o nome dele?
É... Vini Messa.
Vini Messa, não. Voz de besouro.
Voz de besouro.
Que voz de besouro é essa, rapaz?
Opa, aí, Vini. Bota cara... na de você, vai deixar, Vini?
Voz de besouro, irmão. Aquela voz que só tem grave. Olha, bom dia, Fábio. Rapaz, eu queria ter um
é a voz do programa noturno, né? Da madrugada, né?
É esse mesmo.
Se tiver precisão de um emprego, viu, Vini? Rapaz. Na madrugada e tá pro FM, tá contratando, viu? Você vai fazer programa de 1 às 4 da manhã.
1 às 4 da manhã, é isso aí mesmo.
Viu? Aí 4 horas da manhã, cabelinho chega.
Pronto, então, chega.
De 1 às 4 da manhã tá liberado aqui, viu? Pra você fazer a...
Aí cabelinho é voz de corneta, não precisa de microfone pra ele aqui, não. A rádio até tava pensando em tirar o microfone, que cabelinho, ave maria, o bicho fala alto, viu, velho?
7h33, bora. B News agora.